Você está acompanhando a reportagem especial Gripe Espanhola, a catastrófica epidemia que varreu o Brasil em 1918.
A verdade é que até hoje, um século depois, não existem estatísticas confiáveis a respeito das mortes provocadas pela gripe espanhola. O que se sabe com certeza é que a epidemia foi sim destruidora. No mundo todo, a estimativa é que tenham morrido 50 milhões de pessoas em apenas um ano. A Primeira Guerra, como comparação, matou 2 milhões por ano. E a Segunda Guerra, 10 milhões por ano. Agora vamos para as estimativas do Brasil. Quando você olha o gráfico das mortes ocorridas ano a ano na cidade de São Paulo, você vê logo de cara que a curva vai lá nas alturas quando chega o ano de 1918. Foram, em média, 8 mil mortes em 1915, 1916 e 1917. Quando vem 1918, o número explode para 15 mil mortes. No Rio de Janeiro, os jornais noticiam 800, 900 e até 1000 mortes na cidade num único dia. Olha que estrago! Também dá para dimensionar a devastação olhando uma eleição para o Senado que foi marcada para novembro de 1918. É uma eleição fora de época, exclusiva do Distrito Federal, ou seja, só na cidade do Rio de Janeiro. Um senador morreu no meio do mandato e ele precisava ser substituído. Vamos aos números. O Distrito Federal tem 36 mil eleitores registrados. Sabe quantos vão às urnas para eleger o novo senador? 5 mil. Apenas 5 mil. Como comparação, na eleição presidencial de 8 meses antes, os cariocas que votaram foram 22 mil.
A eleição de senador foi uma eleição sem eleitorado. Tanto vale dizer, não foi uma eleição.
Quem faz a crítica é o senador Francisco Sá, do Ceará. O que ele tenta é anular essa votação para o Senado, mas acaba não tendo sucesso. Voltemos ao filme de terror nas ruas. O governo proíbe as aglomerações públicas, os teatros e cinemas são lacrados, depois são lavados com desinfetante. Pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas ficam proibidas de ir ao cemitério no dia de finados. Não só para evitar as multidões que facilitam a transmissão do vírus da gripe espanhola, mas também para impedir que as pessoas vejam no cemitério o estoque de corpos que ainda não foram enterrados. No plenário da Câmara, o deputado Azevedo Sodré, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, faz um resumo certeiro da situação.
O que vemos são acontecimentos funestos, uma verdadeira hecatombe.
Que é um exemplo bem concreto da hecatombe? Eu dei uma folheada nos jornais de 1918 e encontrei várias reportagens bem pesadas sobre a gripe espanhola. Uma delas, uma notinha, foi publicada pelo jornal A Noite, do Rio de Janeiro.
Toda uma família morta, abandonada e insepulta há 4 dias.
Esse é o título. Agora vem a nota propriamente dita.
Em Terra Nova, a rua Cinco Irmãos, número 6, há 4 dias uma família composta de marido, mulher e um filho com 7 dias de nascido permanece morta em completo abandono e adiantado estado de decomposição. Todos que por essa casa passam são obrigados a levar a mão ao nariz pelo horroroso mau cheiro que a dezenas de passos já se sente. As vítimas são Manuel Justino Ribeiro, sua esposa Elvira Ribeiro e um filho recém-nascido.
Tá preparado para mais um soco bem na boca do estômago? Então aqui vai outra nota do mesmo jornal, que traz a foto de uma garotinha negra trajando um vestido claro e olhando triste para o fotógrafo.
Abre aspas. Remeto-lhe esta órfã de pai e mãe. Os pais morreram de gripe espanhola. Por isso entrego à Santa Casa para não andar no abandono das ruas. Fecha aspas. Com um bilhete assim, a pobrezinha foi deixada na sala do banco da Santa Casa e só notada depois que os consultantes dali se retiraram. É uma pequenita, de uns 3 anos, de cor preta. A administração da Santa Casa mandou-a à polícia do 5º Distrito para que, com ofício regular, fosse removida para a Casa dos Expostos.
A Casa dos Expostos era o orfanato do Rio de Janeiro, onde as crianças ficavam esperando uma família disposta a adotá-las. A epidemia de gripe espanhola acaba revelando um problema grave do país, para o qual ninguém dava muita bola até então. O Brasil simplesmente não tem uma rede de saúde pública. O povo está ao Deus dará. No Rio de Janeiro, dada a multidão que morre todos os dias, começa a correr um boato envolvendo a Santa Casa de Misericórdia. Para abrir novos leitos, o hospital daria uma acelerada na morte dos doentes que já estão em estado terminal. Na calada da noite, os médicos e os enfermeiros dariam aos pacientes um chá misturado com veneno. É assim que nasce a lenda do chá da meia-noite. Os jornais apelidam a Santa Casa do Rio de Casa do Diabo. Tá aí uma fake news bem pesada em pleno ano de 1918. O deputado fluminense Azevedo Sodré fica super indignado com essa campanha de difamação da Santa Casa.
O povo, não sabendo a quem incriminar pela desgraça que o ferira e pelo abandono em que se achou, revoltou-se contra a Santa Casa de Misericórdia, que representa quase toda a assistência pública desta capital. O povo não parece saber que a Santa Casa, afora um subsídio pequeno que lhe concede o governo, vive do favor do público, desse espírito de filantropia tão vivo no seio da nossa população.
Nas minhas investigações sobre a gripe espanhola, eu conversei com a Adilene Raimundo do Nascimento. Ela é médica, historiadora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, um dos braços da Fundação Oswaldo Cruz. Adilene também acha que essa história de chá da meia-noite não passa de fake news.
O recurso que se tinha era muito pouco, né? Então tinha a Santa Casa. Em 1908 tinha a Santa Casa, já tinha o São Sebastião, que é um hospital de infecciosas, era, né? Agora não. Fechado, isso, né? Existia um hospital em Jurujuba, em Niterói, mas era muito pouco, o número de leitos pouco também em relação ao número da população, em especial a população pobre. Os casos de outras doenças, por exemplo, que a gente sabe bem, chegavam na Santa Casa já em fase terminal. Então acabavam morrendo na Santa Casa, né? Tem índices altos no bairro da onde se localiza a Santa Casa, mas era por conta da das pessoas chegarem no hospital já em fase terminal.
Em outro discurso, o deputado Azevedo Sodré diz que a culpa da epidemia de gripe espanhola não é da Santa Casa. A culpa é da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Para o deputado, a Diretoria de Saúde pisou na bola quando subestimou as notícias da gripe espanhola no exterior e também quando não quis impor quarentena aos navios vindos de fora, como o famigerado Demerara, sobre o qual falei no comecinho dessa reportagem. Foi o navio o responsável por trazer a doença para o Brasil.
Mesmo os dias depois, ao irromper os primeiros casos no Brasil, reinava em nossa repartição sanitária a mesma ignorância máxima. Presenciamos uma quase falência dos nossos serviços de higiene e assistências públicas.
O indignado deputado então apresenta um projeto de lei que transformaria a acanhada Diretoria de Saúde no, agora sim, Ministério da Saúde Pública, com muito mais poderes. Mas o projeto não vai para frente.
Salvemos ao menos as aparências. Se ao governo não sorrir a ideia de um Ministério da Saúde Pública, que nos diga o que pretende fazer, para que nós, o Congresso Nacional, inteirados do seu desejo, nos movamos, discutamos e resolvamos consoante as nossas funções no sistema representativo que rege o país.
De qualquer forma, o susto da gripe espanhola faz o governo se mexer. Um ano mais tarde, na virada de 1919 para 1920, o Congresso Nacional aprova e o presidente Epitácio Pessoa sanciona uma reforma daquelas na saúde brasileira. É assim que a gripe espanhola planta duas sementes. Duas boas sementes. Primeiro, a semente do Ministério da Saúde, que vai surgir para valer em 1930, no governo Vargas, com o nome de Ministério dos Negócios da Saúde e da Educação Pública. A segunda semente é a da Saúde Universal e Gratuita, ou seja, o SUS. Mas a semente do Sistema Único de Saúde só vai florescer mesmo 70 anos depois, em 1988, com a aprovação da atual Constituição. A gripe espanhola chega de modo repentino ao Brasil e também vai embora quando menos se espera. Em dezembro de 1918, os contágios já são muito poucos. Foram tantas, mas tantas as pessoas infectadas em setembro, outubro e novembro, que não sobra praticamente ninguém para o vírus atacar em dezembro. O filme de terror finalmente acaba. Os cariocas, sempre os cariocas, usam o carnaval de 1919 para exorcizar o fantasma da gripe espanhola. Nos bailes de salão e nos blocos de rua, o Rio talvez tenha vivido a folia mais ensandecida da história da cidade. Das marchinhas aos carros alegóricos, o tema do carnaval de 1919 é um só, o chá da meia-noite. Como não existem áudios das marchinhas daquela época, vamos ouvir um pedacinho da música sendo declamado.
Estão lembrados, senhores, desse chá famigerado? Isso foi no ano passado, num mês de grandes horrores. A Santa Casa de Misericórdia pôs muita gente do sepulcro à borda. O chá da meia-noite foi o caminho mais curto para a morte do pobre desgraçado, dos sem sorte.
Em 1919, a gripe espanhola e o chá da meia-noite já não botam medo em mais ninguém. Melhor assim. Você acabou de ouvir a série Gripe Espanhola, a epidemia que varreu o Brasil. Reportagem e apresentação, Ricardo Westin. Trabalhos técnicos, André Menezes. Produção, Rádio Senado.